Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Hoje vamos falar dos 100 anos de Marcos Rey, um dos grandes autores brasileiros, principalmente no mercado infanto-juvenil. Ele é mais conhecido pela coleção Vagalume. E para falar dele, aqui comigo no estúdio, Ana Beatriz Santos. Ana, seja muito bem-vinda.
Olá, tudo bom com você, Anderson? Olá, ouvinte que está com a gente neste Dose Extra especial.
Marcos Rey, 100 anos que ele teria completado. Ele morreu em 1999, ele teria completado 100 anos em 17 de fevereiro. Ele nasceu em 1925, Ana, e muitos dos livros dele marcaram, né, a nossa história, principalmente para quem é fã da coleção Vagalume.
Exatamente, Anderson. Eu sou incapaz de enumerar agora todos os livros do Marcos Rey que foram publicados na coleção Vagalume, né, da antiga editora Ática. Mas eu sei que são muitos. Eu consigo lembrar assim, do nome de pelo menos uns 5, né? E tem muito mais. Você lembra de algum?
Claro, a gente lembra aí do Rapto do Garoto de Ouro. A gente tem também Gincana da Morte.
O Mistério dos Cinco Estrelas.
O famoso Mistério dos Cinco Estrelas. Na verdade, são 16 livros. Ele publicou 40 livros ao longo da carreira. E 16 na coleção Vagalume.
Sim, exatamente. E uma coisa bem curiosa, Anderson, que eu notei. E aí, todas as pessoas que falam sobre Marcos Rey voltam a esse tema, porque ele também falava muito disso, né? O Marcos Rey, além de todos os personagens que ele tinha, ele gostava muito de escrever e descrever a cidade de São Paulo, né? É bem interessante.
É. Ele nasceu como Edmundo Nonato, como eu disse, em 17 de fevereiro de 1925, mas foi somente em 1942, com a publicação Ninguém Entende, Will Lee, que nasceu Marcos Rey, pseudônimo que passou a identificar Donato como um autor de sucesso. Seu primeiro conto foi publicado na Folha da Manhã, jornal que depois se transformaria na Folha de São Paulo, e ele tinha apenas 16 anos. Desde então, ele vendeu mais de 5 milhões de livros, de paradidáticos e contos a romances, e para jovens e adultos sua obra foi traduzida para países como Estados Unidos, Itália, Alemanha e Rússia.
Pois é uma coisa interessante que a gente deve lembrar a respeito do Edmundo Donato e depois do Marcos Rey. O que, que é? O pai do Edmundo Donato, ele era muito, muito ativo no mercado gráfico. Ele era um gráfico. Ele trabalhou em grandes editoras. Ele trabalhou na editora do Monteiro Lobato, que eu não vou me lembrar agora o nome, eu acho que era a Companhia Editora Nacional. Ele foi funcionário do Monteiro Lobato. E ele conviveu com essas pessoas, com esses escritores, né, do início do século XX, que conviviam com seu pai. Então, ele teve contato com grandes figuras, como Menotti Delpicchia, como Monteiro Lobato, diversos modernistas, né, escritores modernistas. Então, querendo ou não, ele já respirava um pouco do mundo literário, né? E aí a decisão de se tornar um escritor acabou sendo orgânica. Um dos irmãos dele, não vou me lembrar o nome agora também, também era escritor, né? Então, além do Edmundo Donato, você vai ter outros Donatos escritores, né? Mas o grande sucesso dele realmente foi como Marcos Rey.
E aos 20 anos ele foi para o Rio de Janeiro, morou numa pensão ali na Lapa, e lá ele começou a trabalhar com tradução de livros infantis. Mas ele voltou para São Paulo logo depois, já em 1946, e aí ele passou como redator freelance em jornais, ele foi contratado como redator publicitário na Rádio Excélsio, mas ele foi publicar seu primeiro livro em 1953, Um Gato no Triângulo, que aí vai indo devagarinho, e em 1958, ele junto com seu irmão, o Mário Donato, eles fundam a editora Mauá. E ele escreveu, como eu disse aí, 40 obras ao longo da sua carreira. Mas não foi só isso, né, Ana? Ele foi autor de novelas também. Foi. Ele foi autor de chanchadas. Ele escreveu a primeira minissérie brasileira para a TV, Os Tigres, que passou na TV Excélsior.
TV Excélsior em 1955, Anderson. Primeira minissérie de TV brasileira, né? 1955, Os Tigres, na extinta TV Excélsior, em São Paulo. E você sabia que ele também foi autor, Anderson, de alguns roteiros de um dos programas mais infantis mais amados dos anos 70? Vou dizer dois programas. O Vila Sésamo, ele foi autor de alguns roteiros do programa Vila Sésamo, e do querido, da segunda versão, né, televisiva, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a primeira versão era como se fosse um teleteatro, né, que aconteceu no início da televisão no Brasil.
A famosa é a de 1977.
E a famosa, isso, que daí já é a segunda versão, né, que foi na Rede Globo. Esse teleteatro, ele passava em alguma TV regional em São Paulo. Se eu não me engano, foi na TV Tupi. E a segunda versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a da TV Globo, né, passou nos anos 70, o Marcos Rey, ele foi autor de alguns episódios. Olha que interessante.
E ele também, a gente está falando aí dessa carreira extensa, ele foi também, como eu disse, roteirista de TV, roteirista de cinema, e ele adaptou o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, para a Rede Globo. A novela da Rede Globo, A Moreninha, tem como nos créditos ali Marcos Rey.
Marcos Rey, exatamente. Bem interessante.
E aí, a partir de 1980, ele vai entrar na coleção Vagalume e vai começar a escrever para Infanto Juvenil. O primeiro livro na coleção Vagalume é Não Era Uma Vez, e o segundo vai ser O Mistério de Cinco Estrelas. E aí tem uma história curiosa, Ana, que é, ele sempre foi esse escritor, esse artista, sempre variado, né, como redator, como roteirista, como escritor, vendia bem, mas nunca foi assim um autor best-seller.
Não.
Quando ele vai para a coleção Vagalume da Ática, ele estoura, porque aí o que antes eram tiragens de milhares de exemplares ali, ele vai para dezenas e centenas de milhares. Por isso que ele vai chegar a esse número aí de 5 milhões de livros vendidos ao longo da carreira por conta dos sucessos da coleção Vagalume. E ele tomou um susto quando disseram para ele qual era a tiragem inicial do Mistério dos Cinco Estrelas.
Pois é, ele ficou... Eu acho que não imaginava, não se imaginava, né, que se pudesse vender tanto livro que não fosse livro didático no Brasil. Né? E esse mérito a gente tem que dar à coleção Vagalume.
Dos principais títulos, 16 títulos dele na coleção Vagalume, os principais são Não Era Uma Vez, né? O Mistério dos Cinco Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, que é um dos meus preferidos.
Um Cadáver Ouve Rádio, 1983.
Sozinha no Mundo e Dinheiro do Céu.
Sim, esses são...
Esses são os best-sellers.
Os best-sellers.
E Um Cadáver Ouve Rádio é muito legal, né? E sempre com essa pegada de mistério, de ação, de envolvendo a garotada, no caso a gente, né, na nossa época, envolvendo a gente num romance policial muito legal, muito divertido.
Sim, ele sempre juntava, né? Você tinha cenas de ação, você tinha uma turma, né? Essa turma sempre tinha... aqueles tipos, tinha uma menina descolada, tinha o cara que ele era especialista em alguma coisa ligada ou a audiovisual ou a eletrônica, né? Era muito comum, né? E tinha, né, o irmão mais novo ou o primo mais novo, e aquela turminha sempre trabalhava muito bem, e ele sempre ia atrás de resolver os crimes, né? Isso que era bem interessante. E às vezes algumas turmas se repetiam, né, em algumas obras.
Aliás,
né?
O Cadáver Ouve Rádio é uma continuação do Mistério
dos Cinco Estrelas.
Dos Cinco Estrelas, né?
Sim.
Ele usa... Interessante que ele usa uma linguagem simples, mas o roteiro dele é muito bem construído. Porque ele está escrevendo para jovens, né?
Sim.
ali jovens a partir de 12, 13 anos, um pouco mais, até os seus 16, 17. Eu li Marcos Reis até... Aliás, eu li a coleção Vagalume por muito tempo.
Sim.
E então, como você disse, os livros de policiais dele, da coleção Vagalume, tinha essa pegada. Sempre uma turminha, porque cria uma identificação.
Sim.
Com o leitor e com uns pontos de virada muito gostosos.
Sim, são bem divertidos. Eu não posso pegar os livros, aliás, é quando a gente conversou sobre o centenário dele, eu fui, né? Eu acabei folheando alguns livros do Marcos Rey e eles continuam me impressionando da mesma maneira que me impressionava quando eu tinha 10, 11 anos de idade, Anderson. E você já conseguiu definir qual é o seu livro favorito do Marcos Rey?
Ah, é o Cadáver Ouve Rádio.
Cadáver Ouve Rádio?
O Mistério dos Cinco Estrelas é muito legal, mas o Cadáver Ouve Rádio, ele prende a gente.
Pois é, eu gosto deles, eu gosto do Mistério dos Cinco Estrelas, do Cadáver Ouve Rádio. Eu gosto também do Rápido do Garoto de Ouro, mas eu acho que o meu livro favorito do Marcos Rey é Sozinha no Mundo, que foi lançado em 1984 e conta a história da Pimpa, uma menina que perde a mãe quando está se mudando do interior para a cidade de São Paulo, São Paulo capital. E aquilo me impressionou de maneira muito grande, né? Eu acho que talvez pela protagonista ser uma menina, né? E aí ela realmente estava sozinha no mundo e ela conta com a solidariedade das pessoas que estavam dentro do ônibus para ajudá-la a encontrar o seu único parente, que era o tio Leonel, que morava em São Paulo, né? Mas o que eu gosto também é que sempre ele descreve a cidade de São Paulo de um jeito muito familiar, muito próximo, muito cativante. E eu falo que eu me interessei em conhecer a cidade de São Paulo, né? Eu nasci no interior de São Paulo, também por causa dos livros do Marcos Rey.
Aliás, São Paulo não é só o cenário dos livros, é também um personagem livros dele, né?
É uma coisa que todos os biógrafos falam e ele também fala, né? Ele fala que estar em São Paulo, você não precisava, quando você estava em São Paulo, você estava envolvido na cidade, você não precisava criar um personagem, você tinha que parar e observar a cidade passar por você. Porque os seus personagens iam cruzar com você na rua, iam tomar um café do seu lado na padaria, eles iam frequentar a mesma feira que você. Então, assim, a única coisa que ele tinha que fazer era sentar e observar. Mas ele era um grande observador, né, Anderson?
E eu tenho três livros dele, que não são infantos juvenis, que retratam a cidade de São Paulo, que tem São Paulo como personagem e cenário. Então, as três histórias que captam a essência dessa cidade. Vamos lá. O Cão da Meia-Noite, que são contos que exploram a solidão, a violência e o jogo de esperteza na metrópole. O Enterro da Cafetina, que vai retratar a noite paulistana com muita vida. A gente vai ter ali personagens boêmios, vamos ter mistérios e também vamos ter reviravoltas. Bem ao estilo Marcos Rey. E a minha última dica aí é Café na Cama. É um romance que vai mergulhar nos dilemas de Norma Simone, revelando o lado obscuro da sociedade paulistana.
É bem interessante, né? Que ele é de 1960, ele marca muito um período, esse recorte social é bem interessante. Eu vou mencionar mais um livro deles, que não é considerado um livro infanto-juvenil, que é A Arca dos Marechais.
Esse eu não conheço.
Esse fala sobre um homem, um criminoso, que ele ganhava a vida falsificando dinheiro, Anderson. Né? E você lembra da nota que tinha o Marechal? Marechal Rondon?
A nota de... Não, Barão era 1.000 cruzeiros.
Eu acho que era de 100...
É, alguma coisa sem cruzar, não lembro.
Bom, enfim, era o
Mas
Marechal.
Eu lembro dessa nota.
Exatamente. A Arca dos Marechais era o dinheiro falsificado, né? Que esse personagem, que era o falsificador, escondia. Então, é por isso que ele tem o nome A Arca dos Marechais. É um livro bem interessante. Eu recomendo.
E vários autores foram influenciados pelo Marcos Rey.
Sim.
Né? Eu cito aqui o Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos, que em 1995 ele vai escrever o primeiro romance juvenil dele, Jogo Sujo, que se inspira no trabalho de Marcos Rey. Ele vai publicar vários outros romances também na Vagalume, ao todo são 14 romances juvenis do Marcelo Duarte, mas ele tem essa inspiração em Marcos Rey.
É bem interessante que diversas vezes ele menciona isso, né? Não tem, eu acho que é muito difícil para um leitor de Marcos Rey não ser influenciado quando ele vai começar a escrever em algum momento da sua escrita. E é uma boa influência, né? Vamos combinar.
Quem quiser saber mais sobre Marcos Rey, a gente indica aí a biografia da vida dele, que é Maldição e Glória, A Vida e o Mundo do Escritor Marcos Rey, de Carlos Maranhão. Foi lançada pela Companhia das Letras em 2004.
Legal.
E para a gente finalizar, a gente tem que falar aqui alguns dos prêmios, né? Ele ganhou vários prêmios na vida, Jabuti. Ele ganhou o Juca Pato também, pelo conjunto da sua obra. O troféu Juca Pato, ele foi um dos criadores do prêmio. Ele ganhou esse prêmio em 96 com Os Crimes do Olho de Boi. Não li esse livro, não conheço também, mas já pego a referência aqui. Sim. Olho de Boi é o primeiro selo brasileiro.
Sim.
Já me interessei aqui pelo título. Olha, eu vou dar uma pesquisada aqui. E acho que isso aqui vale uma dica de leitura, né?
Com certeza. Eu acho que a gente ainda vai voltar, né? Nesse ano de centenário de Marcos Rey, a gente pode voltar e indicar novas obras dele. O que você acha, Anderson?
Então, tá combinado.
É isso aí.
Vamos aproveitar, então, esse centenário em 2025 para a gente falar mais de Marcos Rey em outras oportunidades aqui no Autores e Livros.
Sim. Só para fechar, lembrar que lá no município de São Paulo, no bairro do Campo Limpo, tem uma biblioteca pública que tem o nome do Marcos Rey.
Então a gente vai ficando por aqui, né? Fica a dica aí para você acompanhar o Autores e Livros, que a gente vai falar de outros livros de Marcos Rey. E fica também a sugestão que você dê um pulinho na sua biblioteca da sua cidade, dê um pulinho numa livraria ou num portal de livros e busque um livro de Marcos Rey para você poder ler ou reler, né? Se você já leu alguma coisa dele, nem que seja um dos sucessos da coleção Vagalume.
É isso aí.
Então, eu, Anderson Mendanha, Ana Beatriz Santos, obrigado pela sua companhia.
Conte sempre comigo.
A gente vai encerrando o Autores e Livros Dose Extra de hoje, que fez uma homenagem a Marcos Rey, que teria completado 100 anos em fevereiro de 2025. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos do Pedro Henrique Vasconcelos e convido você a acompanhar os programas anteriores do Dose Extra no nosso podcast, nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Um grande abraço para vocês. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.